Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, não, é bem legal. Daí tem dessas histórias pequenas, os tie-ins, tem alguns que são só do Frank Miller. Daí é uma merda mesmo. Aí, putz, o Frank Miller, ele não tá com vontade de desenhar, né? Então, quando tem o Klaus Janson, ainda dá uma segurada na bola. Mas acho que tem duas historinhas que é só o Frank Miller. Daí...
Mas até tem que ver, né, cara? Eu não sei nem se não é vontade de desenhar ou se ele tá morrendo mesmo, né, cara?
Porque é, porque ele tá mal, né, cara?
Naquela cadeira de roda...
É, não, o bicho tá mal, cara. Coitado.
O cara tá podre, assim, cara.
É, não, tá dando dó, assim, dele. Eu vi ele na CCXP, nos vídeos, cara. Pô, o cara tá torto. Eu não sei que doença que ele tem, mas deve ser um tipo de esclerose, né? Esclerose do corpo, assim, porque ele tá literal torto, né? Sei lá, um lado do ombro dele tem 1,70m e o outro tem 1,50m. Tá torto, assim.
Sim.
Coitado, dá dó no cara, mas...
Não, e daí vai ver desenhar desse jeito, cara?
Pois é, né?
Cara, sei lá.
É, de repente até uma homenagem ao cara, né? Pensando bem, mudei de opinião já. Não, não tá tão ruim, não. Né? Se pensar, não, é que eu não tinha lembrado que o cara tava desse jeito.
Não, você olha o cara dizendo aquele, daí vê o estado que ele tava dizendo daquele jeito, o cara merece uma medalha, cara.
Verdade, não, verdade. Mudei de opinião já. Mudei. Você me convenceu, é isso mesmo. Cara, tudo bem, não vou falar mais nada. Mas, e é legal, cara. A historinha é bacana. E tem umas tiradas muito boas, assim. E tem algumas coisas que são umas barrigas meio fortes também. Mas tudo
imagino,
bem.
Conta aí. Quem tá
não,
aí detalhes?
É que assim, uma delas, assim, tá, o povo de Kandor vira grande, né? O povo de Kandor vira grande e tem algumas pessoas da cidade que são más. Sim. E essas pessoas más matam todas as outras que são boas? Todos são Superman. Por que os bons não conseguem se rebelar, entendeu? Essa é uma das
Superman.
Coisas. Ah, não, o Superman tá congelado. Ele se autocongelou.
E a filha do Superman?
A filha do Superman se acha kryptoniana, cara. Essa é a parte legal. Então ela tá do lado de Kandor. Vamos dominar esse planeta Terra para transformar ele na nova Krypton. Eu sou uma kryptoniana.
Que deram pra essa criança?
Então, daí chega a Mulher Maravilha, né? Que é a mãe dela. Falando, não, você não é kryptoniana, você é uma amazona. Cara, é legal, bicho. É legal, vale a pena. Acho que vale a pena. Se você não quiser comprar, depois eu te empresto.
Não, depois você me empresta. Depois que acabar o inverno nuclear aí, a gente se encontra de novo. Eu tava até pensando, cara, esses nossos programas que a gente tá fazendo no podcast, na verdade, eles estão funcionando mais como antigamente o nosso encontro semanal do que os vídeos que a gente tá fazendo, né? Porque, tipo,
é
legal era essa nossa conversa, né? Tá acontecendo aqui, né?
É verdade, mas como no vídeo não dá... E não sei se tem assistido lives e tal... Mas as qualidades são tão ruins que eu não consigo assistir, cara. Acho que é uma frescura minha.
Cara,
né?
Cara, é assim, você passa o dia inteiro, tô falando de você mesmo, fazendo reunião, conversando com a galera no vídeo, pra daí depois, vou me distrair, vou ligar o computador e abrir um vídeo pra ver... Cara, não, né?
É, pois é.
Tipo, não,
talvez
né?
seja isso.
Não, né?
Talvez seja isso.
Tipo, porra, eu não sei, isso que eu sei que você participa de uma universidade, de uma empresa... E tem uma estrutura já pensada para sustentar esse tipo de situação, né?
É, mas meus olhos não, né?
Você tenha muito menos problema técnico. Mas eu, por exemplo, cara, eu tô feliz. Como eu te falei, ontem teve uma reunião do departamento. A gente tá com os movimentos aí, umas ideias para uma retomada, né? Ações, estratégias para trabalhar durante a pandemia. Estamos conversando lá. Mas assim, sem condições, cara. Você passa 2 horas de reunião por câmera, bicho. Sei lá, cara.
Não, eu tô fazendo direto. Assim. É que uma coisa que eu aprendi nessa quarentena, porque eu tenho que orientar os alunos por vídeo, tenho reunião e tal, tem reunião do departamento, tem tudo isso. E assim, é aprender a usar todos. Eu tenho no meu celular agora, eu fiz um estúdio pra mim aqui em casa, com o celular e tal, ficou bem legal. Ficou bem, bem bonito, assim. Coloquei com tudo coisa que eu já tinha em casa, só, sabe, peguei aquela lâmpada que ficava lá embaixo, não tava usando, coloquei em tal lugar. Fechei a cortina, peguei como é que é? Porta-copo, sabe? Tinha uma coisinha do porta-copo, um suporte do porta-copo que virou suporte do celular. E por aí vai. Então, assim, tem alguns alunos que vai pelo WhatsApp. Quando é um a um, o WhatsApp é o melhor. Quando é, é uma coisa da universidade, mesmo da faculdade, assim, é, putz, como é que diz? É, que é, é da empresa, assim. Aí a gente usa o negócio da empresa. Sim. Só que daí tem um professor que não consegue, daí a gente usa o Zoom. Daí tem um outro negócio, daí esse negócio da empresa, ele foi feito para passar PowerPoint. Daí não... A gente precisava fazer o Sucupira, a plataforma Sucupira, não sei se você sabe o que é, mas é tipo o Lattes para CAPES, né? Uhum. Daí não funciona, daí, sim, tem que pegar uma outra plataforma. Então assim, o meu celular tem umas 6 plataformas instaladas já. E vamos indo, cara. Não estamos tendo muitos problemas, não. Os problemas são mais de outra ordem, assim. Né? Uhum. Os nossos problemas são mais de uma ordem do tipo trabalhar muito. Né? Porque tem algumas pessoas que trabalham de manhã, outras de tarde, outras de noite. Então acaba que todo mundo, sim, trabalha de manhã, tarde e noite. Né? Por isso. Então, sei lá. Mas tá legal, assim, não posso reclamar mesmo, não. Mesmo porque ficar sem fazer nada ia me deixar maluco, cara. Não consigo, sim. Assim. Eu consigo ficar de férias. Eu não consigo ficar sem saber quando retornar. Ficar, sabe? Daí acho que a minha ansiedade ia ficar muito alta. Desse jeito não, eu tô trabalhando igual, meus alunos estão fazendo a mesma coisa igual. Tava tendo uma reunião agora de grupo de estudos, tudo online, cara, sem muito estresse. Assim, quando o cara, a gente aprendeu também que quando o vídeo fica ruim, desliga o vídeo, fica só no áudio, tá tudo bem. E por aí vai, sabe?
Foi, tá sim, sim, bom. Não, não, eu, bacana, por exemplo, a reunião ontem foi engraçado porque eu, pelo menos aqui, né, cara, me deito na cama, desligo a câmera. Fico só no áudio, ninguém precisa me ver.
Claro.
Tô escutando todo mundo, deixo o fone desligado. É só ficar acompanhando, né, cara?
É, e às vezes tipo, tem que trabalhar com o computador. Então.
Eu fico assistindo o que tá acontecendo na tela, né? De qualquer forma, você tem que ficar ali olhando, porque quando a pessoa vai falar, geralmente ela liga o vídeo e tal. Daí,
claro.
Você vai acompanhando, mas sei lá.
Vamos, porque a gente vai ter que se acostumar com isso, né, bicho? Se esse negócio for tão ruim quanto tão... estão pintando, e parece, cara, que é, vai ter que se acostumar.
Cara, de boa, cara. O que a gente faz na vida é se acostumar.
Pois é,
a vida
é isso aí.
É uma série de sucessões, é uma sucessão de acostumações.
É,
você
é isso mesmo.
Você se acostuma.
É,
você
pior
se acostuma,
é que é bem
daí
isso
o mundo acaba, e as pessoas vêm falar, nossa, como isso aconteceu? A gente foi se acostumando.
Sim.
A gente,
sim,
se acostuma. E daí, a gente morre. Fim.
É. Bom, mas então, voltando para os quadrinhos, uma coisa que eu li, que é muito, muito legal, muito, 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 muito legal, é aquele A Gangue da Margem Esquerda, do Jason, sei lá, que a editora Mino lançou. Você já leu esse troço?
Não peguei.
Cara,
ainda não peguei.
É que é muito difícil para explicar ele sem dar nenhum spoiler.
Não dê, porque... Esse, mas... eu quero ler, cara. Só que esse daí eu tô esperando ou chegar na Itiban, né, ou aparecer no Amazon. Não vi nem no Amazon isso daí, cara.
Eu comprei na Itiban, cara. Eu comprei na Itiban, tenho quase certeza. Então, não lembro agora, porque eu comprei faz um tempo, mas eu acho que sim.
Foi agora na pandemia ou foi antes?
Agora, uma semana atrás.
Eita.
Tem que ver lá, mas assim, então, só pra... Eu vou falar o que tá na contracapa. Contracapa não é spoiler.
Sim.
Então... É o Ernest Hemingway, o F. Scott Fitzgerald, o Ezra Pound e o James Joyce, cara, em Paris. Com aquelas formas de cachorro que o Jason desenha. E a relação deles com as esposas, com os amigos, e uma coisa bizarra que vai acontecer da metade pro final, que eu não vou contar o que é. Cara, nossa, é muito legal, bicho.
É tipo aquele gibi que você gosta lá com os cientistas da época da bomba atômica, do Oppenheimer, Einstein e companhia?
Não é.
Tem um paralelo. É, porque tem personagens reais, né? E é uma ficção com eles, né?
Bem ficção. É uma ficção, muito ficção. É. Já começa isso, dá pra falar, porque é na primeira página, né? Eles são todos escritores de quadrinhos. O Hemingway, o Fitzgerald, todos eles fazem quadrinhos. E estão com dificuldade de vender os seus quadrinhos.
Sim.
Cara, é muito legal. É muito legal. E acho que lembra, assim, um pouco o... Como é que é o nome desse álbum? Que... Esqueci agora. Da bomba atômica lá.
Cara, é esse que...
Projeto Manhattan.
Curta, né? Projeto Manhattan.
Acho que lembra bastante. o projeto
Manhattan.
Não, é
Manhattan. Que eu falo, não falo da história ser a mesma coisa, não tô falando que um... Mas aquilo que a gente tava falando, tipo, de formulazinho, né? Porque é você pegar personagens reais e criar toda uma ficção com esses personagens reais atuando dentro dela, né?
É, não, então nesse caso é isso aí mesmo. É bem parecido, então.
E eu não é, isso não quer dizer que os dois sejam a mesma coisa, né? Obviamente. Um pode ser uma comédia e o outro uma tragédia.
Isso. São bem diferentes entre si, mas são muito legais, cara. Os dois. Sim. E esse do Jason é muito massa, cara. Eu curti muito. E é bem curtinho, bicho. Tem 48 páginas só. Mas
sim,
é muito legal.
Faz umas histórias... Eu quero ver se eu leio mais coisa, cara. Eu tô meio. Essa semana passada eu li bastante. Aliás, ainda tenho coisa pra falar da semana passada. Essa
bom,
semana
então,
já eu dei uma...
Então comece aí.
Essa semana, que eu sei que eu não falei semana passada, eu li o... Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, do Jefferson
Dizem
Costa.
Dizem que é bom pra caralho isso aí, né?
Olha, bicho, é assim. É bem bom. É isso aí, né? Esse dá pra falar mesmo, assim. Esse eu não tenho... Que tipo, meu... Primeiro que... Quando a gente fala do Marcelo Quintanilha, muitas vezes se elogia o modo como ele constrói os diálogos.
Aham.
Né? Ah, porque a sonoridade é como se você estivesse escutando de verdade. Lembra aquela história do Luzes de Niterói? Que o cara afunda na água. Tem uma cena muito parecida, só que é uma criança afundando no açude.
Ui.
E é... Ah, é porque... Só que aí que tá, o tema, é aquilo que a gente tá falando do tema. O tema é o mesmo, uma pessoa se afogando e a pessoa, o artista, né, representando isso graficamente. Só que a viagem da menina, a narração do afogamento da menina é outra coisa. Ele coloca uns ganchos, faz uma... cara, é alucinante, cara, porque daí ele começa a fazer referência com... A menina debaixo d'água encontra a outra lá embaixo, e daí a outra é uma personagem que tá em outro ponto da história, que tá conversando com ela ali, trocando ideia. E tipo, cara, assim, tipo.
Que massa.
E elas falando assim, cara, quantas vezes que eu já afundei? Porque são três vezes que você afunda, né? Daí você morre. E não, já foram a primeira conta e não sei o quê. Daí, tipo, ela. Elas falando isso e falando de mil coisas, né? Do tempo, do espaço, da relação. Cara, eu. Que ela tá falando, porra, eu achei que eu ia ver minha vida de novo, eu não tô vendo minha vida. É muito bom, assim, cara.
Eu
tô
acho que eu vou.
Uma ceninha. Vale.
Vou adquirir.
Ah, e é o cara. Porra, é o cara do Jeremias, né, velho? Lá ele tá associado, não me lembro o nome do roteirista, né? Mas é o autor do Jeremias, né? Da Graphic MSP do Jeremias.
Que é bom pra caralho. Né? É a melhor, talvez seja a melhor do
Death. Cara, eu... Foda, bicho. Pode, vai nessa. Medalha, Roseira, Engenho. Ou Roseiro, Medalha, Engenho. Roseira, Medalha, Engenho, que é... É foda,
bom.
Cara. Pipoca e Lentina Véia.
Uma outra coisa que eu li, que é bem boa, cara, mas muito legal, é o Drácula da Disney, que saiu agora. Eu tô até com ele aqui na minha frente, escrito pelo Bruno Ena, Fabio Celloni e Mirka Andolfo, né? Porque são todos italianos. Eu espero que eu tenha dado um bom sotaque italiano. Que
só,
é o
só
Drácula.
Não deu pra ver sua mão.
Isso, a ideia
não
é essa.
Deu pra ver você gesticulando.
É o Drácula de Bram Stoker. Que é o Mickey e o Pateta, né? Daí o. Cara, assim. Ele é. Ele se pauta no livro do Drácula. E como eu li o. Eu ganhei o Drácula.
Ah,
no...
caiu de novo.
Oi? Não, eu tô aqui falando ainda. E. Como o livro do Drácula é... eu ganhei no meu aniversário, cara, é muito legal. É muito bom. Assim, ele segue certinho o livro. Essa que é a parte divertida. Só que daí ele não segue o filme, né? Então tem uma galera que não gostou muito, ah, porque ele não segue o filme. Mas ele segue certinho o livro, cara.
Então, outra coisa que eu tinha lido, que eu tentei falar semana passada, só que daí a gente já tava com o tempo, né, corrido. Eu reli o Sinal e Ruído do Dave McKean e do Neil Gaiman, cara. E, cara, eu me lembro que, pô, eu comprei esse gibi, inclusive eu tenho com autógrafo dos dois, né, do Dave
McKean. Mas eu acho que
você
chegou
Neil
a falar isso, porque eu me lembro da parte do autógrafo dos dois, não é uma coisa que se esquece muito facilmente.
Mas é que eu falo essa coisa, por que eu falei? Porque a gente tava, quando eu comecei a falar, você falou, não, já estamos aqui uma hora, temos que acabar, tem reunião. Daí...
Verdade.
Eu eu parei, assim, eu não cheguei a entrar nos detalhes. Mas é engraçado porque, tipo, me lembro que eu comprei na época e eu, pô, sou fã do Neil Gaiman pra caralho, você sabe disso, né?
Opa!
E esses álbuns, esse daí foi final dos anos 80, né, que eles fazem isso, assim, essa graphic novel, assim, né? Foram publicando em capítulos lá numa revista, daí depois o McKean fez uma repaginada. Aí lançaram como álbum, acho que foi em 92, cara, que saiu como álbum pela primeira vez. E daí tem uns anos a Conrad publicou aqui no Brasil. É. E eu fui lá, todo alegre, pimpão. Vamos ler esse quadrinho que eu já tinha lido antes. Mas vamos ler, né? Ler, prestando atenção, né? Ver. E cara, é muito engraçado, cara, porque tipo, eu já tinha essa impressão no começo.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.